Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
E dando início à nossa mesa, nós vamos ter uma palestra acerca do direito previdenciário para as pessoas com deficiência. O senhor Francisco Romero Macedo e a senhora Ana Isabel, que são servidores do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Eles vão fazer uma palestra para nós, falar acerca dos benefícios para as pessoas com deficiência, explicar a diferença entre benefícios e aposentadorias. E o senhor Francisco vai começar agora.
Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Nós vamos iniciar a palestra, eu e o Francisco. Pronto, gente, vamos lá. Eu e o Francisco trabalhamos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS em Brasília e viemos representar a instituição. Nosso coordenador-geral, Antônio Craveiro, não pôde estar no momento nesse evento, mas desejou um excelente encontro e colocou-se à disposição para quem deseja conhecer um pouco mais sobre a Previdência Social. Para isso, entregamos em cada pasta, gente, vocês vão ver um CD da Previdência Social, com áudio. Esse CD foi desenvolvido pelo Ministério da Previdência em conjunto com o INSS. E lá vocês vão ter explicações sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência e sobre o benefício de prestação continuado, BPC LOAS, ou seja, qual é a diferença de um para outro. Dentro do INSS, existe o Programa de Educação Previdenciária. Esse programa, gente, ele tem o objetivo de ir até a população, ir às escolas, tirar dúvidas sobre quais os benefícios, o que é a aposentadoria, como que agir em cada caso da pessoa em relação à deficiência também, né? Em 2013, o INSS começou a trabalhar, criou um projeto educacional com respeito, que trabalha com os pilares de respeito à diversidade. Depois criou um comitê de acessibilidade. E começamos em 2014 o projeto de inclusão educacional das pessoas com deficiência. Com isso, nós temos curso de Libras à distância, fizemos curso de audiodescrição, todos os nossos cursos à distância são acessíveis e também cada novo servidor que passa pela cota de pessoa com deficiência, ele tem todo um atendimento e é verificado o que é necessário para ele desenvolver o trabalho dele. Então, o que eu peço a vocês é que escutem esse áudio. O áudio tem 12 partes, que vai explicando o que é a Previdência, o que é o BPC LOAS, o que é aposentadoria, e tem um que é completo, que dá um total de 24 minutos. E também nós estamos com stand durante o dia todo, amanhã vai ter pela manhã e à tarde, para que vocês tirem dúvidas específicas, certo? Agora eu vou passar para o Francisco, que vai começar então a palestra.
Boa noite, pessoal. Como o pessoal falou, eu sou Francisco Romero Macedo, analista do Seguro Social, INSS. Bem, pessoal, por motivo de tempo, vamos ter que resumir a nossa apresentação, mas vamos tentar passar tudo que é possível, o que é importante, os principais pontos importantes nessa questão da Previdência, para a pessoa com deficiência, em relação ao benefício de prestação continuada. E se caso ficar alguma dúvida, como a Ana já disse, nós temos o stand ali, teremos servidores para responder questões pessoais, questões pessoais pertinentes a esse tema. Certo? A Previdência Social é um sistema que ampara o trabalhador e sua família em alguma circunstância que, por algum momento, nós vamos estar expostos. Não é isso? Ou seja, no caso de acidente, auxílio doença, no caso de doença, no caso de prisão, no caso de gravidez, velhice ou morte. Todos nós, por algum momento, vamos passar por essas circunstâncias. E esses benefícios, ele se divide em duas categorias. Ou os benefícios que são voltados propriamente para o segurado, ou seja, para o trabalhador, né? E os benefícios que são voltados para a família, os dependentes. Ou seja, quais são voltados à família? São, no caso, o auxílio reclusão, ou seja, por algum motivo o indivíduo cometeu, sei lá, alguma bobeira na vida, está recluso, a família não fica desamparada. Não é isso? E, no caso de morte, né, do segurado, a família também ela está amparada. Né? Então, esses dois benefícios são voltados para os dependentes, os demais visa atender o trabalhador ou segurado. Em maio de 2013, tivemos aí o advento da Lei 142, que traz tempos diferenciados para as pessoas com deficiência se aposentarem. E essa lei, ela graduou em três graus, as questões de deficiência, na questão da grave, moderada e leve. Sendo 25 anos, no caso de grave, para homens e 20 para mulheres, 29 na questão moderada e 24 mulheres, 33 e 28 no caso da deficiência leve. O que tem de interessante? Vejamos, nós temos diversos colegas que contribuíram na condição de pessoas sem deficiência e com deficiência. Esses períodos, eles podem ser somados desde que se faça uma equação para equiparar esses tempos. Ou seja, aprendemos lá no ensino médio, na primeira fase do ensino fundamental, que não se somam valores diferentes. Então, como são tempos diferentes, se aplica ali uma matemáticazinha, equipara esses tempos, somam, dando o tempo necessário, a pessoa pode aposentar. Essa é uma das regras. Ou seja, a pessoa com deficiência também ela pode. Acontece, por exemplo, mulheres. Uma moça começa a trabalhar aos 20 anos, aos 40, ela já tem condições, de repente, dependendo da situação da deficiência dela, já pode aposentar. E ela pode continuar no mercado de trabalho, conciliar renda laboral com a renda de aposentadoria. Não precisa se afastar. Esse é o interessante. Também é possível a pessoa conciliar situações de deficiência diferentes. Imagina, o indivíduo ele tem uma deficiência que é classificada como deficiência leve. Por algum motivo, essa deficiência se agrava, se torna moderada. Esses períodos podem ser somados. Como? Vai prevalecer, nesse caso, o período que a gente chama de preponderante, ou seja, o período de maior ocorrência. Se ele tiver mais tempo como deficiência leve, vai prevalecer essa. Se for inverso, vai prevalecer a grave, ou seja, vai aplicar aquela regrinha da matemática, os períodos se igualarão e somarão, e aí sim a pessoa pode obter a sua aposentadoria. Beleza? Em relação à aposentadoria por idade, também foi reduzido em relação à aposentadoria com idade, porque o normal é o indivíduo aposentar aos 65 anos de idade, caso homem, e 60 mulheres. Para a pessoa com deficiência, esse período foi reduzido para 60 homens e 55 mulheres, independentemente da deficiência. Nesse caso, não importa se a deficiência é leve, grave, moderada, não importa, independentemente, esse é o período. Só que nesse caso, não há compensação, ou seja, a pessoa tem que contribuir no mínimo 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Não há uma compensação, ou seja, os períodos não se somam. Se ele contribuiu X tempo sem deficiência, mais, ou seja, 5 anos sem deficiência e 10 anos com deficiência, nesse caso, os períodos não se somam. Precisa contribuir 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Aí sim a pessoa poderá, um homem aos 60 anos, obter uma aposentadoria, e mulher aos 55. Tem a questão do salário de benefício. Nesse caso, né, da pessoa aposentar por idade, se aplica aquela regra, ou seja, soma as 80 maiores contribuições, obtém o salário de benefício, ou seja, ele vai pegar 70% desse salário de benefício e 1% a cada 12 anos de contribuição. Não importa, se está 70, fez lá, somou lá os 80 maiores salários, tirou, aí 70% desse montante é o salário de benefício. Ele contribuiu 15 anos, então o salário de benefício dele vai ser 85% sobre os 80 maiores salários de contribuição dele. Essa é a regra básica para a aposentadoria de pessoas por idade. Beleza? Vamos falar agora sobre o benefício de prestação continuada. Sabemos que os colegas aqui, a maioria já domina bastante esse conteúdo, mas tem alguns pontos que podem gerar dúvidas. Vamos tentar trabalhá-los. O benefício de prestação continuada, né, é um benefício concedido à pessoa com deficiência de baixa renda e o idoso com 65 anos ou mais. Essa é a regra. E tem que... como saber se a pessoa é de baixa renda, né, para ter direito a obter esse benefício? A pessoa tem que receber... a renda per capita da família tem que ser inferior a 25% do salário mínimo, né? Essa pessoa, se enquadrando nesse critério, ela consegue obter o benefício de prestação continuada, mas a condição de deficiente. Tem que ser essas duas regras. Esse benefício, ele é permanente? Sabemos que não. Há uma revisão a cada 2 anos para aferir se aquelas condições, ou seja, a baixa renda mais a deficiência, prevalece, não é isso? Se prevalecer, a pessoa continua com o benefício. Caso não, esse benefício é suspenso. Ok? É possível a pessoa conciliar, por exemplo, renda, ou seja, uma remuneração de aprendiz com o benefício de prestação continuada? Sabemos que sim. Esse conciliar é por 2 anos. Apenas, ou seja, a pessoa pode conciliar a renda do benefício de prestação continuada mais a renda como aprendiz até por 2 anos, né? Falando novamente em reclusão, o beneficiário do BPC Luas, ele recluso por alguma infração, algum ato criminoso que ele cometeu, ele preso continuará recebendo? Não continuará. Porque a lei compreende que quando ele está sob a tutela do Estado, o Estado mantém. Então, não, o Estado não tem que repassar um recurso extra para isso. No entanto, se ele estiver internado, seja, sei lá, uma internação de longo prazo ou em algum abrigo coletivo, esse benefício não é suspenso, ele continua recebendo. Nesse sentido, a lei ampara. Não é isso? Algumas pessoas, sabemos que algumas pessoas têm o benefício em nome da mãe ou do pai, ou seja, de alguma pessoa, né, porque ela fez esse benefício quando menor e passou e não mudou. Nesse caso, a mãe ou o pai ou esse parente que está respondendo junto ao INSS por essa pessoa, pode contribuir com o INSS para futuramente vir a ter direito a aposentar? Sim, ela pode sim, né, na condição de ou seja, de dona de casa ou de facultativo, pode. Só que quando ela aposentar, porventura ela vir aposentar, essa pessoa consequentemente tende a perder o benefício, porque ela deixa de se enquadrar nos critérios de baixa renda, ou seja, não se enquadrará mais certamente como 25% inferior à renda per capita, 25% do salário mínimo. Não é isso? Bem, pessoal, acho que, em síntese, é isso que nós tínhamos que abordar. Tínhamos mais conteúdo para abordar, mas o tempo não permite, né? A programação acabou extrapolando o horário no começo e isso comprometeu um pouco. Mas, de qualquer forma, é isso. Qualquer outras dúvidas nós podemos tá sanando com vocês lá no stand, ou alguma abordagem, né, pessoal aí via corredor, nós estamos prontos para esclarecer. Ok? Ah, sim, tá passando batido. O mais importante é o seguinte. Olha aí, tá vendo? Quando a gente acaba usando os recursos que a gente traz, a gente vai perdendo. Em relação à pessoa que é beneficiária do BPC Luas, quer entrar no mercado de trabalho, ela pode simplesmente procurar a agência do INSS, pedir, né, formalmente a suspensão desse benefício. Ela vai para o mercado de trabalho, se porventura ela, né, voltar, perder esse emprego, ou o empreendimento que ela fez não deu certo, queira reativar esse benefício, ela tem possibilidade de fazer isso sem ter que passar novamente pelas perícias médicas de assistência social, né, desde que esse período que ela voltou se enquadre dentro daqueles 2 anos de revisão. Caso não, ela terá novamente que passar novamente pelo menos pelo assistente social, se a deficiência ainda prevalecer. Ok? E obrigado pela atenção. Estamos aí à disposição para, né, caso de dúvidas, sanar. Né, e para quem quiser procurar o INSS, pode lá pela página www.previdenciasocial.gov.br. Lá pode tanto ver a sua situação, ou seja, pode ver toda a situação relacionada ao INSS, ou agendar pelo 135, né, até as 22 horas, sem maiores problemas, ou então, mesmo procurando diretamente a agência. Pode procurar diretamente a agência, que é possível, talvez não seja tão rápido, porque não está programado, mas é possível obter o atendimento ainda assim. Ok? Obrigado. Abraço a todos.
Pessoal, rapidamente, se houver alguma pergunta, por favor, levantem a mão. Só um pouquinho que o microfone está chegando. Pessoa com deficiência que tem o BPC e mora sozinho, como funciona os 25%? Correta? A pergunta era essa? Só um minutinho.
Beleza. A regra é o seguinte, a renda per capita pega toda a renda do grupo familiar dividida da 25%. Se o cara mora sozinho, ou a pessoa mora sozinha, ela é o grupo familiar dela. Se ela não tem renda, automaticamente ela se enquadrará. Ok? Se não tem renda, não tem nem o que dividir, ou seja, está abaixo do 25%.
Voltou o microfone.
Não é verdade? Foi claro?
Oi? Ah, voltou. Eu voltei. Com relação a quando você disse que que a pessoa, quando ele está recebendo, e ele retorna a trabalhar, porventura acontece um empecilho, por exemplo, que ele saia desse trabalho, acontece alguma coisa, né? Qual o tempo que ele tem para estar fazendo isso? Não, nem que tem, que leva ele estar reintegrando a essa aposentadoria.
Entendeu? Eu entendi bem. Ou seja, a pessoa deixou de ter, por algum motivo, o benefício.
Não, ele deixou realmente por causa do trabalho. Aí ele perdeu o emprego. Eu quero saber o tempo que ele teria para ele retornar a esse abono.
Olha, o tempo é assim que cessar a renda dele. De repente ele tem lá o seguro-desemprego. Assim que ele encerrou esse seguro-desemprego, ele pode procurar uma agência e reabilitar seu benefício.
Você quer dizer que é praticamente automático?
Exatamente. Exatamente. Exceto Exceto quando é o seguinte, se ele trabalhou 3 anos, aí extrapolou aqueles 2 anos de revisão, não é isso?
Isso.
Aí, ou seja, ele tem que agendar uma perícia nesse caso.
Correto.
Mas se ele se enquadrou nos critérios de deficiência e renda, é automático.
Ah, tá. Então é isso aí. Então quer dizer que ele já, aquele cadastro que ele tem lá não prevalece mais, ele tem que fazer uma nova perícia, é isso?
Exato. É possível. Exato. Se ele extrapolou o tempo, ou seja, vamos trabalhar 2 exemplos para você. Ele trabalhou 1 ano e meio.
Isso.
Certo? E ele pediu suspensão no primeiro mês da revisão dele.
Correto.
O benefício é revista a cada 2 anos. No primeiro mês ele pediu revisão.
Certo.
Ok? Trabalhou 1 ano e meio. Ele pode sim, se foi, né, desligado das funções nesse período, ele pode sim pedir reabilitação do seu benefício, porque ele está dentro dos prazos de 2 anos.
Isso, é o mesmo, mas é o inverso.
Sem passar por perícia nesse caso.
Mas ele passará por perícia se for 25 meses, concorda?
Aí, sim, se for 25 meses, ou seja, aí já extrapolou os 2
Correto.
Anos, aí tem que passar por perícia para verificar se as condições que ele, que garantiu o benefício para ele anteriormente, prevalecem, ou seja, deficiência e baixa renda.
Obrigado.
Okay.
Obrigado.
Mais perguntas? Estou chegando.
Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz, de Campinas. Francisco, eu dirijo, né, um centro de referência da pessoa com deficiência, e a gente bate de frente no dia a dia com muitos desses problemas ligados a benefícios, aposentadorias. E você tocou numa coisa que a gente estava com um caso específico essa semana. É uma senhora, ela trabalhou, recolheu, acho que em torno de 12 anos por aí, depois veio o casamento, filhos, acabou parando de trabalhar, e no fim ela ficou sozinha, mas a idade chegou, a deficiência piorou, ela não conseguiu mais colocação profissional. Ela está com 57 anos. Tem algum meio dela conseguir aposentadoria e não BPC? Ela não quer BPC. Ela gostaria, na verdade, de voltar para o mercado de trabalho, mas ela não conseguiu mais. Ela até trabalha, mas não está registrada. Aquele negócio de chamado bico doméstico aí, né? Um pouco para lá, um pouco para cá. Existe algum meio, algum processo que eu possa indicá-la?
Bem, ela contribuiu 12 anos como pessoa com deficiência?
Ela já era, ela é deficiente desde criança, ela contribuiu. Só que na época, aquela, anos aí 80 e 90, não se contava muito, né? Não tinha muita essa divisão, mas ela recolheu, ela sempre foi pessoa com deficiência.
É o seguinte, infelizmente, nesse caso não é possível. O que a regra diz? A pessoa, para obter aposentadoria, ela tem que contribuir 180 meses recolhendo mês a mês. Esse recolher mês a mês é o prazo que a gente chama de carência. Porque a pessoa pode, ainda numa hipótese, vamos supor, uma dona de casa, não, uma pessoa, ela, mulher, trabalhou no mercado informal por 15 anos e depois de 15 anos ela começou a contribuir, chegou a 30. Ela quer aposentar? Pode, desde que ela recolha esses 15 anos, pode recolher tudo de uma vez, nesse caso. Ela vai aposentar por quê? Ela recolheu 15 anos, mês a mês, 180 meses de contribuição. Essa é a carência recolhida mês a mês, e ela não tem esse prazo, infelizmente.
Então, e esse tempo que ela recolheu, se, por exemplo, mês a mês, ela pode recolher tudo de uma vez, não pode se completar dessa maneira?
Tudo uma vez, não. Ela vai ter que recolher mês a mês, mais uns 3 anos, se ela tiver 12 anos.
Se ela tiver 12 anos, recolher mês a mês?
Isso. Aí, daqui uns 3 anos, ela pode requerer que ela vai conseguir por idade.
Com esse tempo lá de trás.
Exatamente.
Ok. Valeu. Obrigado.
Valeu, Gabriel.
Mais 2 questões.
Momento que ainda tem mais questões.
Isso. Só complementando, na verdade, dando uma ideia, você falou que trabalha num centro, né, de reabilitação, não é isso?
Depois você, tá? Deixa eu só terminar lá.
Então, olha só, como sugestão, entre em contato com o INSS de Campinas e quando vocês forem fazer algum evento, algum momento, reunir essas pessoas e pedir que alguém da equipe do Programa de Educação Previdenciária vá lá para tirar essas dúvidas dessas pessoas. Lembra, gente, que isso é um direito, tá? O INSS não faz isso porque é bonzinho. É obrigação do INSS, desse programa, tirar as dúvidas das pessoas. Então, sugiro que entre em contato com o pessoal da equipe de educação previdenciária e vá lá sanar as dúvidas específicas dessas pessoas. Oi? A joia, mas serve para as outras pessoas, tá? A escola também, a partir do ensino médio, o EJA também. Basta entrar em contato com universidades, que o programa vai até as universidades e quem quiser.
Ajuda-nos,
apoiamos em seu coração.